DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. Um dirigente do movimento independentista Tuareg pela libertação de Azawad anunciou que três grupos rebeldes assumiram na quarta-feira, sem confrontos, o controle de várias cidades do norte do Mali, depois de Kidal, onde se registaram combates. Depois de ter sido palco de confrontos sangrentos no último fim de semana, Kidal é mais do que nunca um desafio para o Estado maliano. Apesar da ofensiva lançada em 2013 pelas Forças Armadas Francesas, que permitiu libertar o norte do país de grupos islamitas, o governo de Bamako nunca conseguiu dominar totalmente este bastião do Movimento Nacional de Libertação de Azawad. O presidente maliano, Ibrahim Boubacar Keita, exigiu, entretanto, um cessar-fogo imediato em Kidal e declarou três dias de luto nacional pela morte de vários soldados no norte do país a partir desta sexta-feira. Cerca de 80 militares norte-americanos foram destacados para o Chad em busca das 200 jovens sequestradas na Nigéria pelo grupo radical islâmico Boko Haram há mais de um mês. O grupo militante islâmico tem levado a cabo uma série de atentados na Nigéria, o mais recente dos quais esta quarta-feira, quando 30 pessoas morreram no norte do país. O ataque na localidade de Shawa ocorreu um dia depois de um outro atentado com duas viaturas armadilhadas ter feito pelo menos 118 mortos na cidade de Jos, no centro do país. À luz dos recentes acontecimentos, a Nigéria já pediu às Nações Unidas que o Boko Haram seja classificado como uma organização terrorista. O general dissidente Khalifa Haftar, reformado, que reivindica falar em nome das Forças Armadas da Líbia, exigiu ao Conselho Superior da Magistratura a formação de um Conselho Presidencial Civil para conduzir um novo período de transição. Haftar quer que o governo passe o poder para as mãos dos altos juízes do país, colocando mais um desafio ao executivo de Trípoli, cidade que foi palco de confrontos esta quarta-feira. Haftar lançou na sexta-feira, em Benghazi, uma ofensiva contra grupos radicais que acusou de terroristas, que já causou dezenas de mortos. O Ocidente teme que o apelo do general às unidades do exército para que se juntem ao seu movimento resulte num conflito ainda mais grave na Líbia. Os ministros do interior do grupo dos cinco do Sahel, composto por países da região, criaram ontem na Mauritânia uma plataforma de cooperação na área da segurança, nomeadamente de luta contra o terrorismo. Os ministros renovaram a firme condenação do terrorismo em todas as suas formas, naquela que foi a primeira reunião da organização, criada em fevereiro, que junta o Mali, o Níger, o Burkina Faso, o Chad e a Mauritânia, que assume a presidência. Os tribunais militares da Somália abusam do seu poder e da fragilidade do governo de Mogadíscio para deter centenas de pessoas sem um julgamento justo. Quem o diz é a Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch. De acordo com a instituição, centenas de pessoas foram julgadas na Somália durante procedimentos que não cumpriam as normas internacionais de justiça. Mais de uma dúzia foram condenadas à morte e executadas. Angola vai formar efetivos da polícia e das Forças Armadas da República Centro-Africana no quadro do apoio que o governo angolano vai prestar àquele país. O primeiro-ministro da RCA, André Nzapayeki, que se encontra em Luanda para contactos oficiais que visam o reforço da cooperação com Angola, reuniu-se ontem com o vice-presidente angolano Manuel Vicente e outros membros do governo. À saída do encontro, o ministro das Relações Exteriores de Angola, Jorge Chicote, disse que o programa prevê a ajuda de Angola a efetivos da Polícia e das Forças Armadas da RCA. Na Ucrânia, o primeiro-ministro Arseniy Yatsenyuk liderou ontem uma nova ronda de diálogo nacional no país, novamente sem a presença dos separatistas do leste. Yatsenyuk afirma que as conversações com a Rússia só serão possíveis na presença de representantes da União Europeia e dos Estados Unidos. Entretanto, continuam as preparações para as eleições de domingo, apesar de grandes dificuldades, especialmente na região leste da Ucrânia, onde os grupos pró-Moscovo querem evitar a realização do escrutínio. O governo de transição já anunciou, por isso, um forte contingente de segurança para as presidenciais. Segundo o Ministério do Interior, 55 mil polícias e 20 mil voluntários já foram mobilizados. Na China, uma explosão registada hoje no mercado ao ar livre, na capital da região de Xinjiang, causou um número indeterminado de mortos e feridos. Dois veículos avançaram sobre a multidão no mercado, enquanto explosivos eram lançados a partir dos carros, tendo um deles acabado por explodir. Chamas e densas colunas de fumo foram avistadas e o local já foi isolado. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Nos destaques desta quinta-feira, dia 22 de maio de 2014, dos 62 partidos políticos oficiais de Moçambique, apenas 30 participam nas eleições de outubro. Guiné Equatorial deverá ser admitida como membro de pleno direito da CPLP na próxima Cimeira da Comunidade. E Parlamento Sul-Africano reelege presidente Jacob Zuma. Saiba mais já a seguir. Quase metade dos partidos políticos de Moçambique não se inscreveu para participar nas eleições gerais em outubro, um ato que não surpreende um jurista moçambicano ouvido pela DW, que afirma que, com a diminuição de incentivos económicos, a tendência é para reduzir o espectro partidário. Glória Sousa tem mais informações.
Dos 62 partidos políticos que oficialmente existem em Moçambique, apenas 30 partidos, 3 coligações e 2 grupos de cidadãos se registaram para participar nas eleições gerais de 15 de outubro. Esta fraca participação era já parte de um cenário esperado por Luís Bitone, jurista moçambicano e docente na Universidade Eduardo Mondlane. A maior parte dos pequenos partidos têm ideologias parecidas, acabam por se repetir, têm poucos membros e deixam praticamente de se ouvir nos intervalos dos ciclos eleitorais. No entanto, o principal motivo para o desaparecimento dos pequenos partidos tem a ver com a sua origem. Aqueles que surgiram no passado como forma de rendimento estão a desaparecer com a diminuição dos incentivos económicos, aponta o jurista Luís Bitone.
Muitos dos partidos, inicialmente, surgiram não porque tinham uma ideologia a defender, surgiram porque, na altura, os partidos políticos eram incentivados economicamente. Mas nessa altura havia um motivo, uma justificação para tal, que era, como não tínhamos uma tradição democrática, uma cultura democrática, havia uma necessidade de incentivar os partidos e as pessoas a participarem no processo de aprofundamento da democracia. E aqueles partidos que surgiram, exatamente porque queriam ganhar dinheiro nesse processo, já não estão em condições, nem estão interessados em aparecer agora, porque realmente esses incentivos vão, cada ano que passa, diminuindo como resultado do aprofundamento da democracia, portanto, em Moçambique. Os partidos que conseguiram a sua inscrição são aqueles que no dia a dia batalham, mesmo sem eleições, para que, portanto, tenham a sua expressão na arena política.
Perante este amplo espectro partidário, em que mais de metade dos partidos políticos perdem força e interesse na participação política, o jurista moçambicano Luís Bitone não defende a ideia de uma reforma de legislação, pois entende que poderia limitar liberdades e ideologias. Em vez disso,
os partidos podiam se unir, a união faz a força. Aliás, um grupo de partidos, agora, penso que foi semana passada, já se apresentou numa união. Portanto, estou a falar de mais de 12 partidos. Exatamente porque eles já conseguem ler de que a única forma de enfrentar, portanto, os partidos mais expressivos é exatamente unindo-se para que eles possam ter uma expressão na nossa vida política moçambicana.
Desde a introdução do multipartidarismo em Moçambique, em 1994, Luís Bitone observa um aprofundamento do processo democrático, no entanto, com alguns travões, como a atual tensão entre o governo e a principal força da oposição.
O que agora acontece é que há muita gente a falar de partidos, há muita gente que faz uma escolha já consciente, mas nós não estamos ainda completos em termos de processo democrático. Ele está, sim, a aperfeiçoar-se, mas ele não está aperfeiçoado. A nossa situação política, até em alguns momentos, parece que há um retrocesso, há um estacionamento.
Depois da inscrição das 35 forças político-partidárias para as eleições de outubro, será feita a apresentação das candidaturas às presidenciais, legislativas e assembleias provinciais. Glória Sousa, DW.
Como ouvimos, quase metade dos partidos políticos de Moçambique não se inscreveu para participar nas eleições gerais em outubro e, por isso, nós perguntamos-lhe: acha que se justifica uma redução de partidos em Moçambique e como deve ser feita essa redução? Já sabe que pode enviar-nos a sua resposta à pergunta do dia através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
A Guiné Equatorial deverá ser admitida como membro de pleno direito da CPLP na próxima Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Quem o diz é o secretário-executivo da CPLP, o moçambicano Murad Murargi. As declarações foram feitas na cidade da Praia, de onde nos traz os pormenores o correspondente Nélio dos Santos.
A Cimeira da CPLP está agendada para o mês de julho em Dili, Timor-Leste, e deverá ser marcada pela entrada da Guiné Equatorial na Organização Lusófona. O secretário-executivo da CPLP, Murad Murarje, afirma que a Guiné Equatorial já cumpriu todos os requisitos necessários para fazer parte da comunidade.
Houve um plano de ação, um plano que foi traçado em Luanda em 2010, que a Guiné Equatorial procurou cumprir todos os passos que foram estabelecidos. Fundamentalmente na questão da pena de morte, já decretou uma moratória, que era a questão principal que estava em suspenso. Eu creio que, se não houver um outro problema que se possa levantar, a Guiné Equatorial, os chefes de Estado vão admitir que ela possa ingressar.
A comunidade dos países de língua portuguesa poderá ter, ainda este ano, mais 4 membros observadores. Japão, Namíbia, Turquia e Geórgia pediram a sua adesão com o estatuto de observadora.
Em princípio, nós temos a previsão de 3 membros que vão entrar, mas há um quarto membro que também está a desenvolver esforços com vista a entrar, que é o Japão. A Namíbia, a Geórgia e a Turquia, em princípio, vão ser aceites. Eu creio também que o Japão, se acelerar o passo, pode ser que também seja o quarto observador associado que vai ser aceito. Os benefícios é a visibilidade, é a expansão da língua portuguesa nesses países, porque uma das condicionantes da entrada no plano de ação é a difusão, promoção da língua portuguesa nesses países que querem entrar. Então, isso vai fazer com que a língua portuguesa possa ser também expandida nesses países. Isso é que é importante disso.
Os novos desenvolvimentos políticos na Guiné-Bissau e a nova visão da CPLP são alguns dos pontos na agenda da Cimeira, segundo Murad Murarje.
O que CPLP nós queremos nos próximos 10, 15 anos? Esse é que será o ponto principal. Pois temos a questão da Guiné-Bissau, que vai ser no centro das atenções dos membros da CPLP, para ver o que fazer na segunda fase pós-eleitoral em Guiné-Bissau. Os chefes de Estado têm que me dar orientações. Como é que a CPLP deverá agir na próxima fase da Guiné-Bissau? Teremos um outro ponto sobre a segurança alimentar e nutricional, que vem na sequência da presidência moçambicana. Vai-se avaliar qual foi o avanço, os avanços que tiveram lugar durante este período de 2 anos na questão da campanha Juntos contra a Fome.
O novo diretor executivo do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, ILP, vai ser nomeado em julho na Cimeira da CPLP. O diretor executivo cessante do ILP, o brasileiro Gilvando Oliveira, gostaria que o seu sucessor fosse um linguista conhecedor do Instituto Internacional da Língua Portuguesa.
Seria importante que fosse uma pessoa que, de alguma forma, já tivesse contato com o ILP, que acompanhasse as discussões, que não chegasse plenamente desconhecedor do que o Instituto é e tem feito. Não creio que esse perigo exista. Em segundo lugar, seria bom que esse colega tivesse formação específica na área de língua. O nosso trabalho é um trabalho político e também de concertação diplomática, mas é fundamentalmente um trabalho que exige formação como linguista, porque são muitas questões técnicas e é muito contato com linguistas que demandam um linguajar e uma compreensão técnica do trabalho que está sendo realizado. Então seria muito importante que esta pessoa também tivesse uma formação como linguista.
Da cidade da Praia para a DW, Nélio dos Santos.
DW, a sua voz da Alemanha.
A fusão entre a Zone e a Ótimos deu origem a um novo grupo no setor das telecomunicações em Portugal, onde a empresária angolana Isabel dos Santos tem já uma forte participação acionista. A filha do presidente de Angola consolida assim a sua posição entre os investidores de referência, mas está confrontada com um diferendo com a Portugal Telecom, que levanta sérias reservas às contas da Unitel e a negócios feitos entre esta companhia e empresas sob a sua alçada. Observadores consideram que o conflito com a PT não põe em causa a influência que a empresária angolana tem vindo a conquistar no mercado português. João Carlos, a partir de Lisboa, tem os detalhes.
Está já a operar no mercado a NOS, grupo que resulta da fusão entre a Zone e a Ótimos, onde a empresária Isabel dos Santos tem uma importante participação acionista, igual à parceira Sonaicom de Paulo Azevedo. A nova empresa de telecomunicações e multimédia, apresentada com pompa na passada sexta-feira em Lisboa, aposta para já no mercado português, mas a expansão internacional para além de África faz parte da estratégia de investimento de médio prazo, segundo revelou a DW o seu presidente executivo, Miguel Almeida.
Nós próprios temos uma participação numa operação que atua no mercado angolano e moçambicano, que está a correr muito bem, portanto nós já estamos presentes no mercado africano. Temos, a médio prazo, uma ambição de crescer também fora do mercado português, mas neste momento a nossa grande preocupação, o nosso grande esforço é no mercado português.
O rosto da segunda maior operadora de telecomunicações do mercado português não quis, entretanto, comentar o diferendo entre as empresas angolanas ligadas a Isabel dos Santos e a PT Portugal Telecom, por causa de empréstimos e pagamentos de comissões reclamados pela operadora liderada por Henrique Granadeiro.
Como deve imaginar, esse tema não me diz respeito, não conheço, não sei e não vou comentar.
Num relatório elaborado no âmbito da fusão com a brasileira Oi, a PT aponta reservas às contas da Unitel, empresa que detém uma participação de 25% através da Africatel, tal como detém Isabel dos Santos. Em casa está um empréstimo a uma empresa da filha do presidente de Angola, concorrente da PT em Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. As operações visadas também incluem um pagamento de 155 milhões de dólares por serviços de gestão prestados por uma empresa não identificada no referido relatório. Celso Felipe, autor do livro O Poder Angolano em Portugal, esclarece que o contencioso entre Isabel dos Santos e a PT relativamente à posição desta na Unitel já é antigo, mas que agora ganha notoriedade.
Efetivamente ganha notoriedade porque no exato momento em que se insiste na saída da PT do capital da Unitel, é o momento da consumação do casamento entre a Sony e a Ótimos, que transforma o grupo Sonai e a Isabel dos Santos por igual nos maiores acionistas desta empresa.
O jornalista que segue as pisadas do investimento angolano considera que o conflito empresarial é necessariamente um nó a desatar, mas que causa incômodo às duas partes, porque a PT é uma aliada em Angola e concorrente em Portugal.
Ambas as partes têm argumentos a seu favor. A Unitel diz que a PT não cumpriu determinadas regras de governance e que passou a posição para uma subsidiária, a Africatel, à revelia dos outros acionistas da Unitel. A PT tem feito fincapé e percebe-se bem a posição da PT, que é: nós temos dividendos e atrasos a receber e queremos receber esses dividendos a que temos direito.
E por uma questão de bom senso, adianta...
Até porque a entrada da PT na Unitel foi uma entrada apadrinhada pelos governos, tanto português como pelos governos angolanos. A PT foi também convidada a entrar na Unitel no momento em que a Unitel se desenvolveu, em que precisava do apoio técnico, do conhecimento e do know-how que a dispunha nessa área. Portanto, também é bem da forma como isso foi feito. Seria, pelo menos, de mau tom que a PT fosse empurrada de uma casa que ajudou a criar e na qual tem créditos no seu desenvolvimento.
Para Celso Felipe, este braço de ferro terá um desfecho, provavelmente durante este semestre. Considera que este diferendo não é relevante a ponto de pôr em causa a teia de influência que Isabel dos Santos já tem em Portugal. De Lisboa para a DW, João Carlos.
O quinto Parlamento democraticamente eleito da África do Sul foi empossado esta quarta-feira e reconduziu imediatamente o presidente Jacob Zuma na chefia do Estado para um segundo e último mandato de 5 anos. O partido de Zuma, o Congresso Nacional Africano, que venceu as eleições do último dia 7 com mais de 60% dos votos, usou a sua maioria na Assembleia para assegurar uma vitória esmagadora do seu candidato. Mas os novos partidos, como os lutadores da liberdade económica, estrearam-se no Parlamento e tornaram-se o centro das atenções da sessão de abertura. Foi um primeiro dia de trabalho extremamente preenchido. Primeiro, 400 membros do Parlamento tiveram de ser empossados. O presidente Jacob Zuma e o vice-presidente do seu partido, Cyril Ramaphosa, integravam o primeiro grupo a tomar posse e o presidente do Tribunal Constitucional, Mogoeng Mogoeng, não perdeu tempo a pedir-lhes que prestassem juramento. É agora tempo para prestar juramento ou afirmação. Levantem a mão direita e afirmem nesta língua: Deus me ajude e aceito. Mas foram os 25 deputados dos lutadores da liberdade económica, o partido de Julius Malema, que atraíram mais atenções. Os homens deste grupo, incluindo o próprio Malema, vestiram macacões vermelhos, botas de borracha e capacetes de segurança, enquanto as mulheres se vestiram de empregadas domésticas. Floyd Chivambo, membro do partido, explicou o porquê destas indumentárias invulgares. Muitos dos membros dos lutadores da liberdade económica fazem parte do Parlamento pela primeira vez. Significa que somos realmente uma organização que é a vanguarda da classe trabalhadora e dos pobres. Somos, sem qualquer vergonha, a cara da classe trabalhadora e pobre da África do Sul. Não há outra organização que se orgulhe tanto de se associar com as dificuldades desta classe, para além dos lutadores da liberdade económica. A posse dos deputados deu lugar à eleição do presidente da Assembleia Nacional. Apesar de ser óbvio que seria o candidato do ANC, Baleka Mbete, a alcançar a vitória, a Aliança Democrática da Oposição não facilitou o processo, nomeando o seu próprio candidato, o que levou a uma longa votação. No final, quando o presidente do Tribunal Constitucional, Mogoeng Mogoeng, anunciou os resultados, Mbete surgiu em primeiro lugar.
The Honorable Balindlela Zisiwe Beauty Nozimo, 88 votos.
O honorável Balindlela Zisiwe Beauty Nozimo, 88 votos. Honorável Mbete Baleka, 260 votos. O ANC venceu também o cargo de vice-presidente, mas o momento mais alto do dia estava ainda por acontecer: eleger o presidente da África do Sul. O Congresso Nacional Africano apresentou o nome do atual presidente, Jacob Zuma, mas imediatamente um membro da oposição se levantou para contestar a sua nomeação, citando os erros de Zuma no anterior mandato. Depois de ler várias secções da Constituição, o presidente do Tribunal Constitucional rejeitou, no entanto, a moção apresentada pela Aliança Democrática e declarou Zuma como presidente.
I accordingly declare the Honorable Jacob Gedleyihlekisa Zuma.
Declaro Jacob Gedleyihlekisa Zuma devidamente eleito presidente da República da África do Sul. Parabéns, senhor presidente. Espera-se agora que o 5º Parlamento democraticamente eleito da África do Sul analise um relatório sobre os milhões de randes dos cofres do Estado gastos na construção da residência privada de Jacob Zuma. E vários membros do ANC estão descontentes com a liderança do seu partido. Elementos que levam o analista político Stephen Friedman a afirmar que Jacob Zuma pode ter pela frente um último mandato conturbado. Ele vai ter de enfrentar desafios tremendos, incluindo manter o ANC coeso durante os próximos anos. Já houve tensões regionais e tensões entre facções, e eu acredito que ele vai ser consumido por isso. Zuma prestará juramento no próximo sábado nos Union Buildings, a sede do governo em Pretória, numa cerimónia que deverá contar com a presença de 37 chefes de Estado e de governo. No domingo, o presidente sul-africano deverá anunciar a composição do seu novo gabinete.
Leia mais sobre temas africanos na nossa página otimizada para telemóveis. www.dw.de/móvel. Móvel sem acento no O.
No Egito, aguarda-se com muito nervosismo a data das eleições, segunda, dia 26, e terça-feira, dia 27. Trata-se do segundo pleito depois da dramática deposição de Hosni Mubarak. Nas eleições de 2012, em que o islamita Morsi foi eleito, havia ainda muita euforia e muito debate. Agora tudo mudou, parece não haver dúvida de que o militar Abdel Fattah al-Sisi, que derrubou Morsi, será eleito com grande maioria. E as sondagens confirmam isso mesmo. Entretanto, a situação económica do Egito parece afundar-se cada vez mais, sobretudo para as classes média e baixa, como refere António Cascais.
A reportagem da DW foi a casa de um casal típico da classe média egípcia. Tanto Mohamed como a sua esposa Valaa chegaram a ter trabalho fixo como cozinheiros num bom restaurante no Cairo, a capital. Não ganhavam mal e nunca lhes faltou nada, nem ao casal, nem ao pequeno bebê de 10 meses de idade. Acontece que ambos perderam o emprego recentemente e Mohamed passou a viver de biscates e trabalhos precários. Agora ganha apenas 5 euros por dia. Valaa, a esposa, passou a racionar a comida. Por vezes só pode comprar pão e alguns legumes.
Estou desesperada porque os preços sobem e nós sentimos que estamos a ser asfixiados. Tudo aumentou. As rendas de casa, a corrente elétrica, a água, leite, medicamentos.
Em boa verdade, esta família deixou de pertencer à classe média para engrossar a enorme fileira dos pobres no Egito. Não se trata de um problema recente, mas sim de uma tendência que já começou nos tempos de Mubarak, para depois se agravar durante o regime de Morsi e agora no regime de al-Sisi. O atual governo admite que mais de 25% dos egípcios vivem em extrema pobreza e prometem atuar com muita autoridade. Os custos de energia são os que mais têm aumentado. Mohamed e Valaa tinham há bem pouco tempo uma conta de eletricidade de 0,5 euro por mês. Agora são mais de 8 euros. A economista egípcia Hoda Selim confirma que o aumento dos preços afeta de forma brutal as famílias mais vulneráveis.
A inflação é de facto altíssima e isso tem muitas razões. Em muitas áreas da economia não há concorrência. Também não há instituições que regularizem os mercados. A Liga de Defesa dos Consumidores aqui no Egito tem poucos meios e por isso não atua de forma efetiva.
Al-Sisi, o atual e provavelmente próximo presidente, promete melhorar a situação e combater a inflação. Mas a economista Hoda Selim é de opinião que isso não vai ser possível. O Estado egípcio não tem dinheiro e, por isso, o governo de al-Sisi vai ter que cortar ainda mais nas subvenções que mantêm artificialmente baixos alguns preços dos bens essenciais. Mas, na campanha, esse tema complicado tem sido evitado, segundo a economista.
O tema economia não tem sido um tema importante desta campanha para as presidenciais. Ninguém fala de inflação. Ninguém aborda os problemas económicos crónicos aqui no Egito.
Al-Sisi, com o seu discurso autoritário e anti-islamista, será, tudo indica, eleito presidente do Egito. O resultado será anunciado oficialmente no dia 5 de junho. As famílias pobres não virão os seus problemas resolvidos a curto prazo, dizem os observadores. António Cascais, DW, Bonn.
DW. Espaço do ouvinte.
Recordo que hoje lhe perguntámos se acha que se justifica uma redução de partidos em Moçambique e como é que deveria ser feita essa redução. Márcio Pessoa está connosco em estúdio para nos dar a conhecer as suas respostas. Bom dia, Márcio.
Bom dia, Maria. O Matheus Francisco Navaia acha que reduzir não é necessário porque a Constituição moçambicana admite a existência de vários partidos. No entanto, ele diz que esses partidos deixam muito a desejar, não ajudam a sociedade em crise e só aparecem nos períodos eleitorais. Por SMS, o Antônio de Quelimane diz que 30 partidos é muito, poderia ser 3 partidos a concorrer, isso atrapalha os eleitores. O Magno Cebola, também da capital da Zambésia, diz que uma redução na quantidade de partidos se justificaria em Moçambique. Romão Machado diz que há partidos políticos que ninguém sabe da existência, estão na cena política porque simplesmente foram inscritos. Se não há campanha política, eles nada fazem. Para o Machado, eles deveriam formar uma coligação de forma a serem mais fortes. Alberto Abudo acha que não se justifica, mas, por outro lado, um partido não pode ser visto como uma sopa na mesa. Os amantes da política devem saber que guardam esperanças no povo e suas ideias devem ser gigantes. Não é fácil um grupo de cidadãos governar uma vasta nação como a moçambicana. O Cifo Lisboa, de Quelimane, diz que há partidos que estão apenas para cobrir os outros, porque mesmo com 62 partidos, há três alternativas. Já é hora de se fazer política a sério. O Daison Filho diz que é sabido que no país há três partidos. O resto são partidos filhinhos desses três, diz ele aqui. Para ele, tais siglas só servem para usar o dinheiro do povo para fins pessoais. Por isso, ele defende que os menos destacados sejam eliminados porque não estão a ajudar em nada. É a opinião do Daison Filho. Boas expressões hoje, né?
É verdade,
uma sopa,
Márcio,
na mesa e partidos filhinhos.
É verdade. E obrigada a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da manhã. Continua a acompanhar-nos. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá. Tenha um bom dia.